Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje, vou resumir e analisar o livro Arte e Mercado, de Xavier Greff. Em um estudo de economia da cultura dedicado a examinar como a criação artística se relaciona com compradores, instituições, políticas públicas e sistemas de valorização econômica. Publicado em Portugues pela Iluminuras, o livro parte de uma questão central. E arte conquistou autonomia ao se afastar de antigos patronos, como a igreja e o Estado. Mas essa libertão trouxe novas dependências, sobretudo diante do mercado e das finalidades sociais atribuídas à cultura. Greff, economista da cultura e professor ligado à Université Paris-Sorbonne, combina perspectiva histórica, análise econômica e reflexão sobre políticas culturais. A obra não trata o mercado da arte como simples extenso de mercados convencionais. Ao contrário, investiga por que preços, reputação, escassez, mediação institucional e reconhecimento simbólico tornam esse campo singular. Seu propósito é mostrar que compreender a economia da arte é necessário para proteger tanto os direitos culturais da sociedade quanto os direitos específicos dos artistas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a autonomia artística como processo histórico de substituição de dependências. Um dos eixos centrais do livro é a ideia de que a autonomia da arte não surgiu de modo repentino, nem significou independência absoluta. Greff observa a passagem de um modelo em que a produção artística dependia fortemente de encomendas religiosas para outro em que aristocratas, Estado. Colecionadores e mercado passaram a organizar a circulação das obras. A partir do século XVI, a emancipação em relação à igreja ampliou o espaço de escolha dos artistas, mas não eliminou a necessidade de financiamento, legitimação e compra. No século XIX, com a redução do papel direto do Estado como grande comprador, o mercado aparece como alternativa capaz de permitir que o artista produza antes de receber uma encomenda específica. Essa mudança é decisiva porque altera a posição do criador. Ele já não responde apenas a uma demanda previamente formulada, mas aposta na recepção futura de sua obra. Greff destaca, porém, que cada avanço de liberdade tem um custo econômico. A autonomia formal pode conviver com insegurança material, baixa renda e dependência de intermediários. Assim, o livro interpreta a história da arte também como história de arranjos econômicos que condicionam a liberdade criativa. Em segundo lugar, o mercado da arte funciona por reputação, singularidade e incerteza de valor. Greff questiona a aplicação direta do conceito de mercado à arte, porque as obras não se comportam como bens padronizados. Em mercados comuns, produtos similares tendem a ser comparados por utilidade, custo, qualidade, técnica ou disponibilidade. No caso da arte, a singularidade pesa de maneira decisiva a autoria, trajetória da obra, procedência, raridade. Reconhecimento crítico e inserção em colécies ou instituições podem modificar substancialmente o preço. O valor econômico não decorre apenas de materiais ou tempo de trabalho, mas de um conjunto de sinais simbólicos que não são plenamente mensuráveis. Essa característica torna o mercado da arte altamente dependente de mediações. Galerias, críticos, museus, curadores, colecionadores e casas de leilão participam da formação de reputações e da transformação de reconhecimento cultural em preço. E incerteza também me estrutura, pois o valor futuro de uma obra pode crescer, desaparecer ou permanecer restrito a pequenos círculos. Por isso, Greff trata o mercado da arte como um campo em que economia e legitimação cultural se misturam. O preço não é simplesmente uma informação neutra. Ele expressa relações sociais, expectativas e disputas de autoridade. Em terceiro lugar, o retorno do Estado desloca a arte para funções sociais e econômicas externas. Outra contribuição importante do livro é a análise das novas formas de intervenção estatal na cultura. Greff mostra que quando o mercado se revela incapaz de garantir condições estáveis para os artistas, volta-se a considerar o Estado como soluca. No entanto, essa intervenção frequentemente ocorre por meio de finalidades externas à própria criação artística. A arte passa a ser justificada por sua capacidade de promover inclusão social, atrair turismo, revitalizar territórios, gerar empregos ao contribuir para o desenvolvimento econômico. Essas justificativas podem produzir políticas públicas relevantes, mas também deslocam o centro da discussão. Em vez de perguntar quais condições permitem a existência de práticas artísticas autônomas e diversas, as instituições tendem a exigir resultados sociais, indicadores de impacto e adequar a agendas administrativas. GREF não ignora o valor público da cultura, mas aponta o risco de transformar a arte em instrumento de objetivos que lhe são impostos. O artista continua dependente, agora não apenas do comprador privado, mas também de edités, programas e critérios de utilidade pública. A obra, portanto, critica tanto a idealização do mercado quanto a crença de que o Estado resolve automaticamente a precariedade artística. Em quarto lugar, a precariedade do artista persiste apesar da liberdade de criação e circulação. Arte e mercado insistem em uma tensão frequentemente ignorada. A liberdade simbólica conquistada pelos artistas não se converte necessariamente em segurança econômica. O mercado permitiu que muitos criadores deixassem de trabalhar apenas por encomenda e passassem a produzir segundo projetos próprios. Mas essa liberdade deslocou o risco para o artista. Ele investe tempo, formação, materiais e reputação antes de saber se haverá comprar, reconhecimento ou circulação. A maioria não participa dos segmentos mais valorizados do mercado e permanece sujeita a rendimentos irregulares. Mesmo quando políticas culturais buscam corrigir desigualdades, elas podem criar dependências de financiamento público, marketing institucional ou prioridades conjunturais. GREF chama atenção para a necessidade de compreender os direitos específicos dos artistas, não apenas os direitos culturais do público. Isso significa considerar remuneração, continuidade profissional, condições de produção, reconhecimento do trabalho criativo e acesso a circuitos de difusão. O livro se diferencia por não reduzir a situação do artista a uma questão romântica de vocação. Ele examina a criação como atividade inserida em estruturas econômicas reais, nas quais prestígio e pobreza podem coexistir. A precariedade, nesse sentido, não é acidente marginal, mas consequência de mecanismos próprios do campo artístico. Por último, a economia da cultura como ferramenta crítica, não como redução da arte à mercadoria. GREF parte de uma constatação provocadora: os meios artísticos frequentemente resistem à economia, temendo que ela reduza a arte a preço. Rentabilidade ou consumo? O livro procura justamente inverter esse receio. Para o autor, conhecer o sistema econômico da arte não significa aceitar a mercantilização como destino inevitável, mas compreender as forças que condicionam a produção, circulação e reconhecimento. A análise econômica permite identificar quem financia, quem intermedia, quem captura valor e quais atores ficam vulneráveis. Também ajuda a distinguir entre mercado, política cultural, indústria cultural e direitos artísticos, evitando diagnósticos simplistas. Ao tratar a arte como campo específico, GREF não a equipara automóveis, petróleo ou outros bens convencionais. Ele mostra que a economia da cultura precisa reconhecer fatores simbólicos, históricos e institucionais que escapam aos modelos estritamente utilitaristas. Essa abordagem é útil porque recusa duas posições opostas: a ideia de que o mercado resolve naturalmente a vida artística e a ideia de que a arte deve permanecer fora de qualquer análise econômica. O resultado é Le Fiato Bendo, uma crítica informada, capaz de discutir sustentabilidade sem apagar a especificidade estética, social e política da criação. Em conclusão, arte e mercado é especialmente indicado para estudantes e pesquisadores de economia da cultura, gestão cultural, políticas públicas, artes visuais, sociologia da arte e história das instituições culturais. Também interessa a artistas, curadores, gestores. produtores e formuladores de políticas que precisam compreender por que a criação artística depende de sistemas de financiamento. Mediatio e legitimatio mais complexos do que a simples relação entre oferta e demanda. Seu benefício intelectual está em oferecer uma leitura histórica e econômica da autonomia artística, sem transformá-la em mito. O leitor passa a enxergar que mercado, Estado e indústria cultural não são apenas canais neutros de circulação, mas estruturas que definem oportunidades, riscos e formas de dependência. Em comparação com livros mais introdutórios sobre mercado de arte, a obra se destaca por não se limitar a explicar preços, leilões, ao colecionismo. Greff amplia o problema para incluir precariedade profissional, direitos dos artistas, políticas públicas e usos sociais da cultura. Também se diferencia de abordagens puramente estéticas, porque examina as condições materiais que tornam a arte possível. Etia uma leitura densa e acadêmica, mas valiosa para quem busca uma compreensão crítica do lugar da arte na economia contemporânea. Se você quiser apoiar Xavier Greff, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!